Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Chegou a hora das informações de mercado. Vamos saber como se comportaram os preços para a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia que começou pela madrugada positiva e com ganhos até bons aí, comparado com o que a gente vinha vendo nas sessões anteriores, mas acabou encerrando, apesar de positivo, com ganhos menores aí em torno de 1, 2 pontos percentuais, ou 1 ou 2 pontos, 2 centes a mais aí do que no fechamento da última sexta-feira. Vamos entender essa movimentação do mercado conversando com o Ginaldo de Souza. Ginaldo que já está aqui comigo, direto lá da Laboro Corretora. Meu caro Ginaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado da soja até tentou esboçar uma reação mais forte hoje ao longo do dia, ou pelo menos durante a madrugada, mas não deu conta não, Ginaldo. O que que está acontecendo, hein?
Meu caro Alex, muito boa tarde, amigos e notícias agrícolas, o nosso cordial boa tarde. Alex, nós vimos o mercado à noite abrir em alta e durante a manhã ele fez uma espécie de ping-pong, trabalhou com dois de baixo, dois de alta, e depois no final se firmou, foi até um pouco além, mas voltou, os fundos compraram um pouco, devolveram grande parte disso no final. Na realidade, o que está acontecendo, Alex? Nós temos aí uma grande incerteza climática pela frente. Na realidade, o plantio de milho está concluído, literalmente concluído. Logo mais às 5 horas nós teremos o relatório de plantio. E a soja, eu presumo e calculo que teremos mais de 80% da área plantada. Muito bem, isso significa que provavelmente esse plantio vai ser concluído lá pelo dia 15, por aí, 16, o que significa uma conclusão de plantio da soja pelo menos uma semana antes da janela ideal de plantio. Sim, se tivermos clima bom para frente, se tivermos um clima irregular, um clima, vamos dizer, que possa sofrer mudanças, aí é complicado, porque você vai ter uma grande área de plantio concentrada numa mesma época. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um detalhe. Mas o mercado hoje não tinha razão nenhuma para subir. Hoje, Alex, para que você entenda, os amigos de notícias agrícolas, eu conversei com alguns produtores, entre eles um da região de Illinois, ali próximo a Decatur, em Sullivan. Ele é um brasileiro que, inclusive, administra lá duas ou três fazendas de um amigo nosso, e eles plantam 10 mil acres de soja esse ano e 5 mil de milho. É relativamente grande para o produtor americano. Ele me disse: olha, Reginaldo, realmente nós tivemos muita chuva aqui durante o mês passado, mas de lá para cá tivemos 2 semanas, as 2 últimas semanas foram relativamente secas, com temperaturas aumentando, o que foi muito bom. Houve um acréscimo, vamos dizer, um avanço de plantio muito grande, e isto foi significativo. Para você ter uma ideia, ele disse que, na realidade, nos últimos 10 dias, eles utilizaram nitrogênio no milho, porque tinha algumas áreas um pouco amareladas, e que é visível, visível, a melhora do milho. Então, as condições de lavoura melhoraram bastante. Eu quero apenas complementar esse raciocínio dizendo: um outro consultor, que a gente respeita muito, que fica em Chicago, viajou lá de Chicago, foi pelo todo o estado de Illinois, foi até o estado do Missouri. Ele disse que é algo espetacular a recuperação do milho e também na soja, ou seja, as condições de lavouras devem melhorar visivelmente nos próximos relatórios. Então, não existe nesse momento razão para o mercado subir. Agora, se o clima engrossar, tiver divergência, nós vamos ter um mercado ativo. Esse mercado poderá ser bem volátil nos próximos dias.
Mas por enquanto os mapas climáticos não mostram nada preocupante, né, Ginaldo?
Esta semana, pode ficar a semana como estão as projeções, Evidentemente, todos os modelos, tanto o GFS americano como o europeu, estão divergindo bastante. Os próprios analistas e climatologistas estão dizendo que esses modelos não são confiáveis, que eles não estão, olha só, fazendo um bom trabalho nas previsões. Então, por enquanto, esta semana, se não chover, vai se concluir basicamente o grande volume de soja plantio, e agora precisaria voltar, as chuvas precisam voltar a partir da semana que vem. Sim, senhor. Pelo menos foi isso também que me transmitiu hoje o Renato, um amigo nosso, lá em Sullivan, no estado de Illinois. As chuvas vão precisar voltar, tá? Sem dúvida nenhuma, mas por enquanto não é nada para preocupação, Alex.
Agora, aquela preocupação de alguns dias atrás de que o milho poderia deixar a área para a soja, acabou então, Ginaldo, com a conclusão aí do plantio do milho? Ou ainda pode sobrar alguma coisa para a soja?
Eu diria para você, Alex, que, como eu disse na última entrevista, não vejo mais uma mudança de área de milho para soja. A soja está prevista plantar aí 89, 89,5. Se plantar 90, vai dar no mesmo. Para você ter uma ideia, essa fazenda que o Renato administra lá, duas ou três fazendas, ele disse que eles replantaram 4% do milho e 2% da soja. É claro que essas lavouras estão no estágio menor, porque foram lavouras replantadas. Mas não vejo assim áreas substanciais sendo transferidas de milho para soja. Na minha visão, não deve acontecer muita coisa. Nós temos um relatório supply demand na sexta-feira, dia 9. E aí podemos ter também, naturalmente, dados melhores do USDA na sua programação e na sua divulgação, Alex.
Muito bem. Então, concluindo essa parte do clima, temos que ficar de olho nos mapas climáticos, porque, como você bem lembrou, a soja, principalmente, foi plantada de uma forma concentrada, e se o clima, de fato, interferir aí no desenvolvimento da lavoura, uma porção muito maior de soja pode ser colocada em risco, certo?
Sem dúvida nenhuma, é uma área extensiva, uma área muito grande. A janela de plantio termina lá pelo dia 22, 25, e talvez se termine até no dia, a semana que vem, dia 15, dia 16. Então, é de ficar de olho, porque nós já vimos isso, não me recordo o ano, foi 2012, 2013, que se plantou rapidamente e tudo correndo muito bem e depois faltou chuva. Então, não se pode correr o risco de faltar chuva lá na frente, sob pena de ter aí, sim, risco de perdas de produtividade. Uma das razões, inclusive, que está deixando os fundos alertas, a linha alerta, é o seguinte: alguns fundos de investimentos que estão extremamente vendidos, eles estão começando a ficar impacientes e preocupados com essas questões climáticas. Se esses fundos resolverem dizer, olha, nós não vamos mais arriscar, a situação do clima não é confiável, realmente os modelos não estão acertando, eles podem começar a comprar a qualquer momento. Agora, isso é um fato, porém o outro fato é real também. Se as chuvas vierem a semana que vem, os fundos que já estão vendidos em 107 mil contratos de soja, 220 mil de milho e 148 mil de trigo, vão vender um pouco mais.
Muito bem. Agora, Ginaldo, a gente viu também que a demanda pela soja americana continua bastante forte e firme. Semana passada, surpreendendo o número aí, de exportação, e essa semana já começando com anúncios aí de vendas de mais de 100 mil toneladas reportadas hoje pelo USDA. Como é que a gente pode entender e qual é o papel dessa demanda na formação de preços lá em Chicago hoje?
Bem, meu caro, em primeiro lugar, que eles, foi anunciado realmente pelo USDA, pela sessão do NAS, informando que saíram novas vendas para Unknown Destination. Nós entendemos que isso pode ser para a China, destino desconhecido. Uhum. Dessas 120 mil toneladas, apenas 60, Alex, são para a safra velha. 60 já é para a safra 2018.
Ah, é?
Então, não é, por enquanto, vamos dizer, um grande volume. Mas a verdade é que a demanda pela soja americana, ela continua. Para que você tenha um exemplo, saíram os gráficos e os mapas de embarques americanos de abril, não saíram de maio ainda. É, meu amigo, foi recorde absoluto de toda a história, os embarques acontecidos em abril. Ou seja, significa que a demanda forte realmente está sendo embarcada e que maio poderá ter uma demanda também, apresentar números grandiosos. Agora, como isso se justifica? Apenas aquilo que a gente tem falado nas últimas entrevistas, a soja brasileira, com esse prêmio de 65, nessa faixa 70, para os potes brasileiros, eles são um pouco, vamos dizer, caros em relação aos potes americanos, que estão lá com prêmio de 45, quizás 40, 45, por aí. E, além disso, as questões logísticas. Então, o chinês está comprando mais soja lá, sabendo que ele, a hora que ele quiser comprar soja, tem grande disponibilidade na América do Sul. Isso poderá ser, inclusive, Alex, com toda sinceridade, um problema futuro, ou seja, onde poderá haver um represamento da soja brasileira, apesar do Brasil estar embarcando muito bem, ter embarcado muito bem durante o mês de maio.
Muito bem, antes da gente falar do Brasil, deixa eu só puxar um pouquinho com você essa questão da soja americana, dessa demanda forte, dos embarques confirmando aí essa demanda forte. Será que a gente vai ter correção ou vai ter alguma novidade aí para o próximo relatório de oferta e demanda, Ginaldo?
É muito provável que o USDA aumente um pouco a projeção de exportação. É muito provável, mas se você olhar os números até agora, que inclusive nós calculamos hoje de manhã, os meses de junho, julho e agosto, que compreendem o final, ou seja, o trimestre comercial agrícola, eles têm um saldo ainda relativamente de 3 milhões e meio, mais ou menos, para embarcar durante esse período. Se eles embarcarem, vamos dizer, uma média de 10 milhões de buchos por semana, que a tendência é diminuir, você vai ver um acréscimo lá de mais 15, 20 milhões de buchos no final do ano comercial. Mas não é nada substancial, então o USDA pode até aumentar um pouco este número de exportação previsto em 2025, se não me falha a memória, aumentar um pouco mais, mas isso não quer dizer que o estoque também vai lá para baixo, Alex. Não vai, vai. Se nós estamos aí com uma projeção de estoque de 480, se não me falha a memória, exatamente 480, pode baixar para 450, 455, isso não é um grande estoque.
O problema que nós temos que ver é que se a safra americana volta, vamos dizer, ter chuvas normais, e os gringos produzirem 50 buchos por acre, apenas 50, não 52, como foi o recorde do ano passado. Esse estoque pode ser elevado para 660, e aí seria recorde absoluto dos estoques. Assim como pode cair também, se não chover. Mas nesse exato momento não dá para você dizer que não vai chover ou que você tem problemas com a produtividade. Entendeu, Alex?
Muito bem. Só para reforçar, né, Ginaldo, esses números que você está falando aí de 450 e 660 para os estoques é em bushel, né? Milhões de bushel, não é isso?
Não, em milhões de bushel, sem dúvida nenhuma. Okay. Não tenha dúvida que é isso que eu estou me referindo. E isso pode aumentar
socialmente com relação à safra, se for uma safra cheia. Porque o ano passado se produziu 52,1. O USDA para esse ano está prevendo apenas 48. Ele poderá, inclusive, agora, durante o mês o próximo relatório, aumentar ou diminuir. Depende muito daquilo que eles encontraram. Mas a grande pesquisa de campo, porque até então essas pesquisas agora são pesquisas de escritório, por telefone, e essa pesquisa de campo só acontece durante o mês de julho. Entendeu?
Muito bom. Ginaldo, olhando um pouquinho para o Brasil agora, a gente teve aí um movimento positivo em Chicago, apesar de não ter lá sido grandes coisas, né, altas pequenininhas aí, mas também teve um movimento bastante positivo para o dólar por aqui, subindo mais de 1% hoje, pelo menos até o momento, chegando aí próximo dos 3,30, 3,28 nesse momento. Deu oportunidade para negócios aqui no Brasil? Como é que vocês acompanharam aí a movimentação interna?
Deu oportunidade sim, Alex, porque na sexta-feira o mercado recuperou 11 centavos e hoje aí mais 2 centavos, basicamente inalterado hoje, mas o dólar ajudou bastante. Esse dólar que estava aí 3,24,25, foi a 3,29, os preços do Porto chegaram aí na casa dos 70, no interior, lá no Oeste, por exemplo, a 63, 63 e pouco, mas eu não vi, assim, sinceramente falando, grandes negócios. Nós hoje tivemos pouquíssimos negócios, o produtor continua, vamos dizer assim, relativamente sem querer vender, e essa alta do dólar aí, nós sabemos o motivo, é um motivo político, não é um motivo fundamental. Essa alta do dólar é as questões que nós temos amanhã pela frente, a questão do TSE decidindo a questão da cassação ou não das chapas Dilma Temer. Você sabe perfeitamente que tem grupos divididos. Quando você analisa o lado técnico, jurídico, diz que as chapas devem ser... A chapa é única, não poderia ser separada. Mas tem o lado político, a questão da contaminação política, então tudo isso aí pode acontecer. Então isso está deixando o mercado um pouco nervoso em termos de câmbio. Um detalhe importante que nós temos que pensar, Alex, se você quiser falar depois, é sobre a questão da redução de impostos nos Estados Unidos. Isso é algo que deve ser pensado pelo nosso país e pelo nosso produtor, tá?
Esse anúncio recente do Trump aí, falando da redução de impostos, vai chegar no agro então, Ginaldo?
Meu caro, sem dúvida nenhuma vai chegar no agronegócio. E isso naturalmente vai passar pelo Congresso, é uma redução que está se falando de impostos até 50%. Então você imagina que esses caras vão ficar altamente competitivos. Então isso para o futuro, sendo aprovado no Congresso, a gente tem que dizer isso, pode sofrer naturalmente algumas mudanças, porque não é assim, ele diz que ele aprova e simplesmente entra em vigor. Não, não é assim. Mas isso é um aspecto que é bastante complexo e pode ser algo pernicioso para o agronegócio brasileiro.
Pois é, mais uma questão que a gente precisa ficar atento, então. Mais um fator aí de melhoria de competitividade da soja americana em relação à brasileira, Ginaldo.
Sem dúvida. Não é só a soja, é o trigo, é o milho, enfim, outros produtos, é o farelo, é o óleo, tudo isso vai ficar competitivo. E isso aí pode redundar em quê? Ele não vai exportar soja para o Brasil, mas ele poderá exportar soja e produtos de óleo e farelo competindo com o Brasil, competindo com a Argentina. Então isso pode ajudar a represar estoques aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas isso é uma coisa que não é para hoje nem para amanhã. Uhum. Eu imagino, não sei quanto tempo isso pode demorar, um mês, dois meses, sei lá. Mas é uma coisa que a gente não pode esquecer.
Precisa ficar no nosso radar, né?
Exatamente.
Muito bom. Ginaldo, só complementando aquela informação, mesmo com essa melhora do dólar, então não teve negociação no Brasil, ou muito pouca hoje? O preço
Olha,
não atraiu?
Eu vi, e com quem eu comentei, os negócios foram relativamente poucos. Não houve, assim como há uns 10 dias atrás, que houve uma grande movimentação de físico, quando o dólar subiu, chegou a 4,40, a 3,40, a 3,35, mas os preços ficaram um pouco melhores e isso não resultou em grande movimentação do físico.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Alex, é um prazer falar com vocês, é um prazer. Manda um abraço, amiga, aí para todos os amigos de Notícias Agrícolas e dizer, nós estamos mais ou menos em cima do muro. Se chover, não tem razão nenhuma para o mercado subir, e se não chover, você pode ter um mercado muito volátil a partir da semana que vem. Fiquemos atentos a esse relatório que sai na sexta-feira e prestemos atenção também nessas questões. Procure ficar atento nas questões, além do clima, nessas questões dos impostos que o Trump está querendo baixar lá nos Estados Unidos, que tornaria o país muito competitivo com o nosso Brasil.
Muito bem. Um abraço para você, Ginaldo. Até a próxima.
Outro para vocês. Saúde e paz a todos.
Obrigado. Abraço. Tá, então, Ginaldo de Souza, da Laboro Corretora, conversando com a gente, trazendo as informações de mercado no dia de hoje, obviamente as tendências. Basicamente aí, o clima ainda dando as cartas aí, muito se preocupa em relação à condição climática, porque a partir de agora, sim, ele vai definir a safra americana. E o Ginaldo trouxe uma informação importante, que é para fazer a gente pensar também, se o clima vier, de fato, a afetar a soja americana, a consequência pode ser maior, o impacto pode ser maior em função dessa concentração do plantio, dessa antecipação do plantio, enfim, uma área muito maior de soja poderia ser afetada numa situação aí de problemas climáticos. No entanto, se esses problemas não se confirmarem, se não faltar chuva, se acontecer tudo dentro do normal, dentro da normalidade, daí sim a possibilidade de uma safra mais uma vez recorde nos Estados Unidos é cada vez maior. Portanto, clima vai ser o diferencial para os preços nesse momento e você precisa ficar ligado também ao que acontece nos Estados Unidos, tá certo? Deixa eu passar para vocês os preços de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Começando com a soja. Julho encerrou a 9 dólares e 22 centes por bushel, teve uma alta de 0,75. O agosto, 9 dólares e 25 centes por bushel, subindo 1 ponto mais 25. Setembro, 9,25 também, subindo 1 ponto mais 75. E novembro, 9 dólares e 28 centes por bushel, uma alta de 2,5 pontos. Vamos ver o milho. Para julho, 3 dólares e 73 centes por bushel, positivo também, alta pequenininha de 0,25. Setembro, subindo meio pontinho a 3 dólares e 81 centes por bushel, dezembro 3,92, subindo um pontinho, e março de 2018 4 dólares e 1 cento por bushel, alta de 1 ponto. E para finalizar o trigo, que encerrou nos primeiros vencimentos de forma estável, julho fechou a 4,29, mesmo preço do pregão anterior, o setembro 4,43 também sem alteração, dezembro teve uma queda de 1,25 pontos a 4 dólares e 63 cents por bushel, e o março de 2018 4,81, 4 dólares e 81 cents por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. São esses os números, portanto, de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais mercado para você.